O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
O Etu Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contracolonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 9 do podcast O Etu Fala Preta. Nossas Falas Pretas, que recebe Evelyn Sacramento. Evelyn Sacramento é doutoranda e mestre em estudos étnicos e africanos pela UFBA, graduada em cinema pela UFRB. Realiza pesquisa sobre cinema negro e africano, curadora de cinema e autora do livro Infanto-Juvenil Menina Nissinha. Além disso, é cofundadora do projeto Lendo Mulheres Negras, que evidencia a produção literária de autoras negras. O episódio de hoje é Escrevivência, a escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, da experiência de vida da própria autora e do seu povo. O tema partiu do termo criado pela escritora Conceição Evaristo, que traz a junção das palavras escrever e vivência. Mas a força de sua ideia não está somente nessa aglutinação. Ela está na genealogia da ideia, como e onde ela nasce e a que experiências étnicas e de gênero está ligada. Isso é a explicação da própria escritora e educadora. Ao escrever e pensar a partir desse lugar, Conceição Evaristo cria o conceito de escrevivências, que significa e permite a reescritura da própria história brasileira a partir das vozes de pessoas negras. Para quem não conhece, Maria da Conceição Evaristo de Brito, uma notável professora e escritora brasileira contemporânea, sendo especialmente ativa nos movimentos pela luta negra. E Evelyn, para nosso encontro de hoje, eu destaquei uma fala da Conceição, que ela fala assim: ora, se a fala dessa mulher da Casa Grande é uma fala escravizada, a nossa escrita não. Pelo contrário, a nossa escrevivência é para acordar os da Casa Grande. Então, esse conceito nasce justamente... O conceito de escrevivência nasce justamente com a tentativa de borrar parte dessa história. É o reverso. E é o reverso também por um outro aspecto, porque aí já tem escrita. Se antes a fala da mulher negra ficou condicionada a uma oralidade, hoje ela tem também a escrita. E ter a escrita é justamente apropriar das armas da Casa Grande. Então, eu queria que você nos trouxesse mais informações sobre esse universo, né, de escreviver. Você, como escritora, você que tem esse projeto Lendo Mulheres Negras, né, que está apostando aí, né, na divulgação da produção literária das autoras negras. Gostaria que você compartilhasse essa experiência, falasse sobre o escreviver, e essa própria afirmação, né, da Conceição Evaristo.
Saudações, Babi. É uma honra, né, estar aqui nesse espaço para falar da escrita de Conceição Evaristo, né, falar desse conceito de Conceição Evaristo, e não só também, que muito nos honra, né, muito nos inspira, né. Falar sobre escrevivência é falar sobre algo muito, muito simbólico para mim, porque justamente quando a Conceição fala, né, sobre essas vivências, sobre aquilo do que perpassa a escrita, muito me toca justamente porque eu vou trazer meu trabalho, não só meu trabalho escrito, né, mas a minha atuação, essa possibilidade de ampliar a vivência, né, de falar de um local. Eu sou de Santo Amaro, uma cidade do Recôncavo da Bahia, e todo o meu trabalho, né, de artista é orientado a partir deste lugar, né? De ser uma mulher negra, de formação, de identidade, de tudo, e que tem o Recôncavo e o meu território como base, fundante de tudo. É daqui que eu olho para o mundo, é desse lugar que eu me projeto. Então, as minhas vivências, que é interessante isso, porque as minhas vivências vão ser diferentes das vivências de outras mulheres negras que tiveram outros espaços, que percorreram outros espaços. Então, quando a Conceição começa a olhar para as vivências, né, de fato, ela está olhando para as singularidades de cada uma de nós, de cada uma de nós, de cada uma de nós, mulheres negras, que teve histórias, né, histórias diversas, traçou caminhos diversos, e pode, hoje, colocar essas inspirações na sua escrita, que vai transpor essa barreira, né? Vai transpor a oralidade e vai para a escrita como um espaço de reconfortante, digamos assim, um espaço seguro para falar sobre nossas histórias, aquelas histórias que nos movem, né, enquanto seres humanos, mas principalmente que nos movem enquanto mulheres negras. Eu acho que quando Conceição inaugura a escrevivência, é para falar sobre essa singularidade também, sabe? Falar sobre aquilo que é comum a todas nós, mas também não. Porque as vivências que eu tenho aqui no interior serão diferentes daquelas mulheres de outros estados, de outras das capitais. Eu gosto de sempre de marcar esse lugar. É porque o
Isso é
olhar
muito
da
bom.
pessoa do interior, olhar do esse olhar, né, que é daqui, mas está olhando para além disso e também está trazendo essas referências daqui. Então, eu acho que, de certo modo, isso está muito presente na minha escrita, na forma como eu venho tratar a ficção, né, a ficcionalização desse tempo. E como essa ficcionalização, olhar esse cotidiano e ficcionalizá-lo, está olhando também para a poética, está olhando também, olhando, é algo que eu acho muito simbólico, né? Olhar com poesia o tempo que eu estou vivendo, né? Olhar com cuidado e com poesia o tempo que eu estou vivendo, as minhas vivências, aquilo que me move, assim. Então, acho que o professor Evaristo acerta muito nesse sentido, de possibilitar. De certo modo, e de fato, ela realmente abre caminho para tantas outras, para que olhe para seus próprios espaços, seus próprios caminhos, e vejam a importância que há neles.
E é um espaço que cada vez está sendo mais ocupado pelas nossas escritoras negras, né? A literatura, ela tem, ela ganhou uma abrangência bem, bem significativa nos últimos anos. Eu acredito que tem uma produção muito boa, né? Que chegou nos últimos tempos, né? Talvez tenha. É isso de se apropriar mesmo dessas armas, como diz, né? Não sei se apropriar. É ter a escrita é justamente apropriar das armas da Casa Grande, né? Então, hoje a gente pegou essa arma, que é a escrita, e estamos fazendo uma revolução, né? Eu acredito que é uma
Sim, de
revolução,
fato.
porque tem muitos títulos chegando e muitas obras lindas chegando, né? Não que elas não estivessem aí, né, há muito tempo, há tempos atrás, né? Mas eu acho que a produção atual ela cresceu bastante. Eu vejo assim, né?
Eu também vejo assim, e eu fico observando, né? Há um tempo atrás eu li a matéria sobre o perfil do autor brasileiro. E esse perfil, e essa matéria, que foi uma matéria, uma pesquisa muito importante, ela veio trazendo sobre quem é o perfil do autor, né? Quem é o perfil desse autor brasileiro de grande repercussão nacional. E aí eles eram homens, né, homens brancos, do centro dos grandes centros, né, das grandes capitais, que falavam sobre esses mesmos homens brancos, esses mesmos contextos. E eles estavam ali atuando para, de um lado, né, contribuir para a massificação desse pensamento, né, de que os homens negros, os homens brancos estão ali, essa narrativa heteronormativa, né, que vai se reafirmando a cada livro, a cada momento, a cada tempo. E aí, quando você vai observar hoje a produção de autoras, né, de autoras negras, a gente vai percebendo que esse perfil, né, foi sofrendo alterações. A gente vai falar sobre, não são mais homens brancos falando sobre eles mesmos, existem mulheres negras falando sobre a sua coletividade, aquelas questões que importam. E aí é interessante perceber que essa transformação não aconteceu do dia para a noite. Essa aconteceu, não foi, essas mudanças foram lentas e foram possíveis a partir de iniciativas independentes de mulheres negras que começaram a mostrar, começaram a criar espaços de construção dessas narrativas e começaram a mostrar para a sociedade e que a sua produção existe e que ela aquela ideia, né? Eu existo, eu quero consumir esse tipo de narrativa. Quando em 2016 a gente lançou o projeto Lendo Mulheres Negras, que é um projeto que valoriza, né, a iniciativa de mulheres negras, o trabalho de mulheres negras, a gente entendeu que existia ali um interesse da população, em sua maioria mulheres negras, que queriam se ler, que queriam, queriam se ler, se enxergar nas narrativas. Um dos primeiros livros que a gente leu foi Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e foi muito simbólico isso, esse movimento, né? Porque mostrava que Conceição, eu lembro que ela tinha acabado de participar de uma feira literária que acontece aqui no Recôncavo, né? E foi muito ovacionada.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.